Eu sou Paulo Chaveiro e hoje nós vamos continuar a olhar para o livro de 2 Coríntios, que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu este livro à igreja que estava estabelecida na cidade de Corinto. E aqui nós encontramos várias questões extremamente importantes para a vida daquela igreja, mas também para si e para mim, que estamos aqui de volta destas páginas da Bíblia. Então eu gostaria de começar a olhar para estas páginas e retirar daqui algumas lições. Então para isso, vamos dar início à nossa leitura do texto bíblico, a partir aqui do verso 12 do capítulo 2 desta carta de 2 aos Coríntios. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedónia. Aqui temos o apóstolo Paulo a falar acerca da sua viagem missionária, acerca da forma como ele se relacionava nesse processo de levar o Evangelho de Cristo às pessoas. E aqui o apóstolo Paulo vai mostrar a importância das amizades. Porquê é que eu digo isto? Porque quando ele chegou a esta cidade, diz o texto bíblico que uma grande porta se lhe abriu. Ou seja, uma grande oportunidade para ele anunciar a Jesus Cristo. No entanto, este mesmo texto, no verso 13, diz que ele não teve tranquilidade no seu espírito por não ter encontrado um amigo, Tito. Então temos aqui a importância das amizades no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia-a-dia. E esta grande lição que nós devemos retirar para os nossos dias hoje é que as amizades, as pessoas, são sempre mais importantes que o trabalho. Infelizmente nós temos invertido este tipo de valores. Por vezes temos colocado o trabalho à frente dos nossos filhos, à frente da esposa, à frente dos amigos, e baralhamos tudo e depois chegamos a uma certa altura da nossa vida que já não temos relacionamentos. Muitas vezes as pessoas do trabalho são exatamente isso, são colegas de trabalho, mas não são aqueles amigos com os quais nós podemos contar para desabafar das nossas crises, para desabafar dos nossos problemas. Apesar de muitas vezes gastarmos 8, 10 horas num determinado local com uma pessoa, não quer dizer que a nossa relação se aprofundou. Então aqui esta lição que o apóstolo Paulo nos traz é extremamente importante. Devemos perceber que as relações são sempre mais importantes que o trabalho. Até mesmo este trabalho tão importante que é anunciar a Jesus Cristo. Então devemos cultivar as nossas amizades. Devemos desenvolvê-las através de telefonemas, através de contactos. Se você tem um amigo que há muito tempo não vê, do qual não tem notícias há muito tempo, não tenha vergonha, pegue no telefone, escreva uma carta, diga-lhe a ele: olha, estava a pensar em ti, eu estava a ouvir um programa de rádio, o Som do Livro, e eu ouvi sobre a amizade e telefonei-te simplesmente para dizer que gosto muito de ti, sou teu amigo, estava com saudades tuas. Faça isso agora mesmo, ou faça isso quando terminar o nosso programa. Manifeste os seus afetos. Desenvolva as suas amizades, assim como o apóstolo Paulo fez aqui. Ele não teve receio de parar por um pouco de tempo o trabalho que era tão vital, que era anunciar o Evangelho de Cristo, porque ele não tinha tido notícias deste seu amigo, deste seu irmão, ele trata por irmão, Tito, e ele estava preocupado acerca da sua vida, o que estaria a acontecer com Tito. Mas o texto bíblico prossegue, e já vimos aqui a primeira lição que o apóstolo Paulo nos deixa sobre as amizades. Depois vamos ver ainda mais lições. Vejamos agora o verso 14 deste segundo capítulo de 2 Coríntios. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olhemos bem esta declaração tão bonita aqui do apóstolo Paulo. Deus sempre nos conduz em triunfo. E realmente aqui, muitas vezes nós não temos esta perspectiva da vida. Muitas vezes as circunstâncias são difíceis, muitas vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos e nós começamos a desanimar, achamos que não estamos em vitória. E esta declaração prossegue a dizer: e através de nós, através de mim, através de si que me está a ouvir, Deus manifesta o bom cheiro, esta fragrância, esse aroma suave do seu conhecimento. Ou seja, através da sua vida, através da minha vida, as pessoas que estão ao seu redor poderão conhecer melhor quem é Deus. E isto é o que o texto bíblico está a dizer. Talvez você está a pensar, mas como é que eu posso ser esse bom cheiro de Cristo? A minha vida ainda precisa de tantas transformações. Eu sou tão falho, eu ainda não consigo fazer as coisas como eu gostaria. Mas é exatamente nessa sua fraqueza que você necessita depender de Cristo, entregar a sua vida a Cristo e dizer: Deus, sê tu a fazer esta obra em mim. E é exatamente por isso que você, ao reconhecer a sua fraqueza, Deus pode utilizá-lo. E é por isso que é o cheiro de Cristo e não o seu. Porque se fosse na sua força, se fosse na sua capacidade, se fosse naquilo que você sabe ou não sabe fazer, não seria nunca o bom cheiro de Cristo. Não seria nunca o conhecimento de Deus. É exatamente porque as pessoas, ao olharem para si, sabem as suas fraquezas, sabem as suas limitações, mas veem também os seus progressos, que eles podem entender que a ação de Deus miraculosa que está a agir na sua vida. Eu tenho tido notícias muito interessantes de vários pontos do nosso país, de pessoas que têm ouvido o nosso programa e que nos escrevem, ou que chegam notícias através de familiares e amigos que nos conhecem e que manifestam exatamente estas alterações, estas mudanças para melhor no comportamento daqueles que ouvem o som deste livro, dos quais Deus continua a falar, mesmo quando o rádio está desligado. Pois Deus não desiste de nós em qualquer momento da nossa vida. É por isso que nós podemos ser esse bom cheiro de Cristo que traz conhecimento aos outros. Então deixe-se usar por Deus, deixe-se usar no meio dos seus colegas, dos seus vizinhos. Deixe Deus trazer até eles o conhecimento de quem Ele é e conduza a sua vida sempre em triunfo. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E isto não é só uma afirmação demagógica, não é só um pensamento positivo, não é só uma declaração animadora. É um facto para aqueles que vivem debaixo da mão de Jesus Cristo, à sombra da orientação de Deus. Então necessitamos realmente deixar Deus agir em nós, deixar que este conhecimento de Deus passe de nós para os outros. E dessa forma, certamente, o nosso país será contagiado de uma maneira totalmente diferente. Talvez neste momento, nesta situação, lhe pareça que você vive em derrota, mas Deus quer tornar essa derrota em triunfo. Provavelmente você não vê como Deus pode fazer isso. Mas eu quero lhe deixar um desafio assim, que você me está a ouvir desse lado. Confie em Deus. Deixe Deus conduzir essa situação. E como diz a própria Escrituras, assim como distam os céus da terra, assim são os pensamentos de Deus mais elevados do que os nossos. Se você não compreende a situação, se você está a ter dificuldades em perceber o que está a acontecer, eu quero dizer-lhe, confie em Deus, que nos conduz em triunfo. A palavra de Deus prossegue, e estamos agora no verso 15 deste capítulo 2, e diz assim ainda a palavra de Deus: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para entender estas coisas? Então temos aqui estes textos mais uma vez, e Paulo aqui está a falar que cada um de nós está diante de Cristo, e as pessoas então de alguma forma são o perfume de Cristo. Ou esse perfume ou deita um aroma agradável ou um aroma de morte. Isto tudo depende da forma como as pessoas aceitam esta mensagem de Deus. A mensagem de perdão que Deus oferece, a mensagem de salvação que Deus traz até si. Quando o homem aceita esta mensagem de Deus, toma a decisão de realmente valorizar aquilo que Cristo Jesus fez na cruz pelo seu pecado, dando a oportunidade para termos vida eterna, realmente esta mensagem de Cristo torna-se uma mensagem de vida, uma vida em abundância, uma vida eterna. Mas, no entanto, quando esta mesma mensagem é rejeitada, ela pode se tornar uma mensagem de morte. pois realmente estamos a rejeitar a oportunidade que Deus nos dá de nos relacionarmos com Ele. Então, o mesmo assunto, a mesma pessoa, Cristo, pode para uns significar vida e para outros significar morte. Mas isso tem a ver também, muitas vezes, com o nosso percurso de vida. Utilizando talvez uma imagem dos nossos dias, uma coisa mais palpável, talvez facilite a nossa compreensão. Há determinados cheiros que as pessoas, sentindo, uns associam a uma ideia, outros associam a outra completamente diferente. Por exemplo, o cheiro das velas. Quem cheira uma vela a ser queimada e depois dela ser apagada fica aquele cheiro característico das velas queimadas, alguns poderão associar aquela imagem, aquele cheiro, a festa, a alegria, talvez uma boa recordação de infância, um aniversário que celebrou, onde foi realmente marcante na sua vida. E sempre que cheira a vela queimada, a pessoa associa uma coisa boa que me aconteceu no passado, um jantar romântico que tive com a minha esposa, uma coisa assim do género. Talvez outras pessoas, ao cheirarem uma vela queimada, poderão associar a um funeral, poderão associar a uma tragédia, a uma situação difícil que a família viveu, talvez um momento de pobreza em que não tinha luz elétrica e tiveram de usar velas para se iluminarem, ou outro pensamento do género. Então, o mesmo cheiro, o cheiro a vela queimada, para uns é sinal de alegria, para outros, sinal de tristeza. Tudo depende do passado, tudo depende das circunstâncias que as pessoas viveram com o mesmo objeto, com a mesma situação, com a vela queimada. Com Cristo Jesus, a situação é idêntica. Para uns, Cristo é aroma de vida, para outros, Cristo Jesus é aroma de morte. Cabe-se escolher, cabe-se entregar a sua vida a Cristo e tornar a pessoa de Cristo um símbolo de alegria. Cristo Jesus não é alguém que ficou pendurado na cruz. Por isso, muitas vezes, quando se vêem crucifixos, vemos Jesus pregado e ficamos com a imagem que Cristo ainda lá está. Mas, na realidade, Cristo morreu, mas Ele ressurgiu. Ele é símbolo de vida. Ele é símbolo de alegria, de paz, de perseverança, de ânimo. Ele é símbolo de libertação. E por isso mesmo, quando nós olhamos para Cristo, ficamos entusiasmados. Religião ou cristianismo não é algo que cheira a mofo, não é algo que cheira a passado, não é algo que realmente está hermético e acinzento. Cristianismo é algo colorido, é belo, é algo que é dinâmico, é algo que traz vida, é algo que é engraçado e é para ser vivido com entusiasmo. Infelizmente, às vezes, os cristãos são realmente pessoas cinzentas, mas isto é porque não entenderam o cristianismo. É necessário realmente entender bem aquilo que Cristo quer trazer à sua vida. A palavra de Deus nos diz, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, o verso 14 e os seguintes, diz, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Vê que ponho hoje a ti a vida, o bem, a morte e o mal. E ainda diz o verso 19 deste mesmo capítulo 30 de Deuteronômio, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, o teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Vemos então que a opção de Deus para o homem é trazer vida, é trazer paz. Deus coloca diante de nós esta escolha e cabe a si escolher. A escolha certa está nas tuas mãos. Escolher a Cristo para a vida ou rejeitar a mensagem do Evangelho de Jesus. Rejeitar esta oferta que Deus lhe dá de ter uma vida e uma vida que vale a pena ser vivida. Mas o texto bíblico ainda prossegue. Eu gostaria de continuar consigo a olhar para estas páginas. E vejamos então o que diz neste capítulo 2 de 2 Coríntios, o verso 17. Diz assim, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Este texto aqui é revelador e é extremamente importante. Temos que dar atenção àquilo que encontramos aqui nestas páginas. E, infelizmente, muitas vezes vemos pessoas a mercadejar a palavra de Deus. a aproveitarem-se da palavra de Deus para, de alguma forma, extorquir o dinheiro às pessoas e mercadejarem esta intenção de vender a palavra de Deus. Ou seja, dizer às pessoas, vocês fazem aquilo e têm que dar este dinheiro ou têm que dar aquele dinheiro. Isto é contrário às Escrituras. A palavra de Deus e a vida eterna é gratuita. Deus a oferece para cada um de nós. Ele a oferece não porque seja algo que não tem valor. Ele a oferece porque Cristo Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter vida e vida abundante. Não há nada na Bíblia que nós possamos fazer para alcançar a vida eterna, a não ser depositar a nossa fé na morte e na ressurreição de Cristo. Então, dar dinheiro em troca da vida eterna não é nada que Deus tenha colocado nas Escrituras. Infelizmente, há alguns séculos atrás, aquilo que levou as igrejas cristãs a dividirem-se naquele período, no século XVI, XVII, foi exatamente esta questão que a igreja estava a vender indulgências. Ou seja, estava à procura de vender um pouco do céu às pessoas que moravam na cidade e nos campos daquela altura. E contra isso, vários frades, vários padres na altura se levantaram e se insurgiram, pois não estava nas Escrituras esta ideia das indulgências. Infelizmente hoje encontramos ainda pessoas que continuam a fazer o mesmo, a vender a palavra de Deus, a querer vender as bênçãos, a vender algum determinado bem, seja uma água, seja um lenço, seja o que for, a fim de que as pessoas alcancem as bênçãos. A palavra de Deus mostra claramente que nós não devemos mercadejar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser vendida. A palavra de Deus não é feita a troco, seja do que for. Deus não está à venda. A bênção de Deus não está à venda. Você necessita entregar a sua vida nas mãos de Cristo e certamente a palavra de Deus confirma que toda a sorte de bênçãos espirituais estão reservadas para si e você não precisa dar dinheiro nenhum em troca dessas bênçãos. Você pode dar, e nós já temos falado aqui, das ofertas, de como é que isso funciona. Tem de haver no nosso coração esse desejo de o fazer. Mas não para comprar os favores de Deus. Deus não se compra. Não está à venda. É necessário nós entendermos isto e vivermos dessa maneira. Por isso mesmo o apóstolo Paulo diz neste texto que ele não está disposto a vender a palavra de Deus. Antes, ele realmente fala de Cristo com sinceridade e fala da parte do próprio Deus. Eu espero que você ouça aquilo que Deus lhe está a dizer neste momento e não se deixe enganar por aqueles que procuram mercadejar a palavra. E assim chegamos ao capítulo 13 e diz ainda o verso 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós para nós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Aqui temos então a grande mais-valia do Evangelho. É que ele é escrito nos corações, é que ele é vida, é que ele é realmente esta relação com Deus. Então o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é uma relação com Deus que você necessita desenvolver a cada momento que passa. E prossegue ainda o texto bíblico, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu aqui gostaria que você tomasse bem atenção àquilo que Deus está a dizer. Você não espere ter as forças, a capacidade, a vontade para fazer as coisas. A nossa capacidade não parte de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Esteja consciente disso e deixe Deus agir na sua vida. E continua o texto, o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu gostaria muito de comentar este texto aqui, porque muitas vezes tem sido mal interpretado este texto. Aqui o apóstolo Paulo não está a dizer que não temos que obedecer às ordenanças de Deus ou à palavra de Deus. Não é isso. Muitas vezes algumas pessoas utilizam esta expressão, a letra mata, mas o espírito vivifica, para fazer a sua própria vontade e desobedecer a Deus. Não é isto que o apóstolo Paulo está a dizer. Ele não está a dizer, esqueçam a palavra de Deus, vamos agora viver ao sabor da nossa vontade, do nosso desejo, daquilo que sentimos no coração. Não é isto que o apóstolo está a dizer. O que ele está a dizer é que nós temos de entender o espírito com o qual Deus escreveu a lei. Quando Deus mostra que é o amor que está em primeiro lugar, que mesmo que eu fale a língua dos anjos e a língua dos homens, se eu não tiver amor, é como um símbolo que tino, como algo que não tem valor. É como falar para o nada. Ainda que eu entregue os meus bens em favor dos outros, se eu não tiver amor, de nada serve. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me aproveita. Então este é o espírito da lei, este é o espírito da letra. É percebermos que por base, por alicerce, tem de estar o amor. E as motivações que me levam a agir têm de ser o amor. Quando nós não fazemos isso nessa base, nessa motivação, então realmente mais valia ter ficado quieto. E é isto que o apóstolo Paulo está a dizer, e não dizer vamos esquecer a palavra de Deus, vamos esquecer os mandamentos de Deus, porque o que vivifica é o espírito, a letra mata. Não é isto. Não associe esse pensamento, porque estaria errado, estaríamos a desvalorizar a palavra, pois ela é que é o poder de Deus realmente para tocar o nosso coração. Ela penetra até o fundo do nosso ser e é capaz de separar as coisas que são erradas. Continuando aqui, e quero terminar só com esta leitura do texto bíblico, diz assim: e se o ministro de morte, gravado com letra em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o Espírito da condenação foi glória, muito maior provação será gloriosa o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da actual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aqui Paulo realmente mostra como a lei, por um lado, é boa, mas ao mesmo tempo que a graça de Deus é muito melhor. Então fique com a graça de Deus e até ao próximo programa. Que Deus o abençoe e guarde, e deixe que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.